mais de 58 anos iluminando a vida dos seus associados com uma história baseada em cooperação.
Criando novos projetos, sempre pensando no meio ambiente e inovando a cada dia.
Está no ar.
Repórter Creluz.
A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores. Nós estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz com as informações sobre a atuação da cooperativa que gera, distribui e comercializa energia para 36 municípios do Norte Gaúcho. E no programa de hoje, nós vamos reproduzir uma entrevista concedida pelo presidente da Creluz, professor Elemar Batiste, durante a última semana à Rádio Universal FM de Rodeio Bonito, falando sobre os 59 anos da Creluz. Vamos acompanhar.
Nós completamos no dia 13 de abril 59 anos de atuação na região norte do Rio Grande do Sul, na região do Médio Uruguai, na região Celeiro também. A Creluz, que se originou aqui na nossa região por falta de luz, Rodeio já era emancipada, não tinha luz, e ao visitar o governador na época por pressão para a energia elétrica, já tinha um hospital em Rodeio, já tinha prefeitura, já tinha câmara e não tinha luz, foi orientado no sentido de formar uma cooperativa. E aí que nasceu a Creluz, num primeiro momento com a cooperativa Palmeira Rodeio. Mais tarde, em 71, ela se tornou uma central de cooperativas regional, porque acabou fundindo a cooperativa de Seberi, a cooperativa de Planalto e a cooperativa de Castelinho. E também, não confusão, mas acabou adquirindo os associados de uma antiga cooperativa de Três Passos. É aí por isso que a Creluz está na região Celeiro até hoje. E aí, a partir do primeiro momento, foi puxar fio, puxar poste de madeira, través de madeira, e depois, mais tarde, ingressou na área de lojas, procurando nichos de mercado, procurando fortalecer as suas finanças. E a partir, digamos assim, da nossa posse, nós trouxemos a Creluz para o centro da meta, como se chama, né? Onde a gente ficou mais na área de energia, procurando puxar linhões, trifaseando rede, fazendo programas de eletrificação, e acabamos entrando na área de geração de energia elétrica. Foi a nossa salvação, porque melhorou a energia, a qualidade para o associado, melhorou a oferta de energia, passamos a comprar menos do mercado e, a partir da regulação econômica e tarifária e também da desverticalização exigidas pela ANEEL nos anos de 2008, 2009, nós separamos os ativos da área de distribuição com a área de geração. E aí onde a Creluz geradora hoje já detém várias usinas solares, diversas usinas hidrelétricas, está expandindo, e a partir daí, então, a gente chegou no ponto que o mercado começa a se abrir, as mudanças que vem trazendo o cenário econômico do país, as disputas por mercado também, e nós entramos na área de comercialização de energia. Criamos a Creluz Comercializadora Mercado Livre, onde temos hoje vários clientes em toda a região aqui do norte, também do centro do estado e também em Santa Catarina. Estamos expandindo a nossa venda a partir da nossa marca, a partir da credibilidade que a Creluz tem. Todo mês temos novidade com grupos aderindo à compra de energia no mercado livre da Creluz. Então é um cenário que favorece no sentido de que nós podemos, temos autorização para todo o país, para todo o Brasil da comercializadora. E também, claro, evidentemente, enfrentamos uma concorrência muito acirrada, porque existem mais de 500 comercializadoras de energia no Brasil, inclusive a grande maioria de capital estrangeiro, muito fortes também. Dentro desse cenário é que nós temos que atuar e temos que trabalhar e temos que procurar crescer, fazendo com que o consumidor venha aderir a gente, pelo que conhece da gente, pela credibilidade que tem, nós acabamos colocando a nossa energia, que sai da geração das hidrelétricas, que sai da geração das usinas solares, direto para o consumidor final. No meio, entre a saída da geração da usina ao consumidor final, aos grupos que compram da gente, a gente tira vários intermediários do meio. Por isso que nós conseguimos fornecer energia mais barato do que o consumidor compraria no mercado cativo. O consumidor que está no mercado cativo, que quer vir para o mercado livre, ele vai ter um preço bem melhor no mercado livre, porque esse cenário permite que várias intermediações no meio saiam do meio e acabam favorecendo o consumidor na ponta dentro do mercado livre. Então é um cenário que nós estamos nos preparando. Nós sabemos já que lá pelo ano 2030, talvez 2032, todo consumidor brasileiro de qualquer classe vai estar possibilitado a comprar no Mercado Livre. Tem que ter recursos humanos, tem que ter tecnologia de informação, porque é um mercado disputado, onde os grandes compromissos ficam com a comercializadora. O consumidor recebe lá sua conta pronta, só vai pagar, mas no meio tem todo um trabalho de faturamento, tributário e tudo que sobra para a gente fazer, recolher, né? E sobra para operacionalizar todo um trabalho de técnicas e de conhecimento científico, né, que nós temos que ter para poder atender bem o consumidor. Os investimentos a gente não pode parar. Se parar os investimentos, você fica atrasado, né? Então a Creluz está sempre investindo, né? Nesse momento está construindo uma usina com 4.372 placas no alto do Clube União em Frederico, na Vila Faguense. Nós estamos com a possibilidade de inauguração ou até de operação comercial já no mês de maio. Está indo muito bem o projeto. E estamos, nesse momento, construindo a subestação Caminho dos Tropeiros em Dois Irmãos das Missões, numa estrada ainda de chão que vai de Palmeira das Missões, saindo no asfalto que vai a Bicaco, Três Passos, e chega até Dois Irmãos das Missões, na beira dessa estrada ainda de chão, que o prefeito de lá está lutando muito, inclusive, para asfaltar. Nós estamos com uma subestação num hectare de terra praticamente de construção lá. E estamos fazendo um investimento muito grande, com muitos linhões no meio das fazendas, indo para Bicaco, podendo alimentar a Boa Vista das Missões também, Palmeira das Missões, onde a irrigação, que puxa muitas cargas naquela região, e toda a parte que precisa para armazéns e grandeleiros, vão ser atendidos direto dessa subestação. Essa subestação também tem uma finalidade bem especial, que é no caso de dar um problema na subestação de Pinhal, a subestação Augusto Moura, nós podemos entrar por aquela. Então nós estamos trabalhando muito. Estamos já com grandes avanços na área eletromecânica, a área de redes também, evoluindo muito toda semana, com investimentos muito grandes, pesados, né, para poder atender o consumidor e não parar, e trazer energia de melhor qualidade para o consumidor, que melhora muito, né, na medida que entra muitas cargas solar, muito graneleiro, muito armazém, dias quentes, as irrigações também, se você não tem uma transformação bem feita, com subestações, você acaba tendo um problema de queda e temos também problema de qualidade de energia. Então é para qualidade de energia, já que subestação em si ela não gera energia, ela transforma energia. Lá, e no caso da usina que nós estamos fazendo, com a subestação que estamos fazendo, ela pega de um linhão de 69 mil volts e transforma para 23. E a partir daí vai para os consumidores, para as fazendas, para a irrigação, já com uma tensão modificada. É isso que nós estamos fazendo lá. Então temos outros projetos também na área de geração, temos também planejado, foi aprovado na Assembleia, mais duas subestações que nós vamos fazer no futuro, uma em Frederico Westphal já tem área comprada na própria Vila Faguense e uma na região dos Cristais, Ametista do Sul, Planalto e Alpestre, que nós também estamos planejando para fazer. Então é muito investimento, não dá para parar, as mudanças, todo dia praticamente tem mudança, é um cenário de muito regramento, de muita taxação, muito tributado também. Não há com possibilidade de sonegação e tudo recolhido, né? Então, tem uma grande fatia daquilo que nós fizemos, acaba ficando aí, então, recolhido em tributos. O ano passado foi 36 milhões arrecadados de tributos para as esferas de governo e também estadual e federal. Então, não se para nunca, a gente conseguiu evoluir muito com mais formação de eletrotécnicos, contratação também de engenheiros, né? Nesse momento, a gente está aí com 22 com graduação em engenharia, tanto elétrica como civil, como ambiental, que são pessoas especializadas que estão trabalhando na Creluz, além de vários eletrotécnicos ainda sendo contratados aí nas últimas semanas também. Então é uma evolução que não dá para parar e a gente preparou para esses 59 anos, está chegando na casa dos nossos consumidores, o relatório de sustentabilidade da Creluz dentro do Pacto Global da ONU. Esse relatório tem tudo. Tudo o que a Creluz operou, o que ela fez durante o ano, tem todas as informações tabuladas dentro de um padrão certificado que é aceito pela ONU, né? Então tem muita coisa verde que nós fizemos, muita participação em comunidade. A parte ambiental da Creluz é conhecida, né? Tanto que nós somos, digamos assim, a cooperativa que atende o Exército Brasileiro em todos os seus quartéis no Rio Grande do Sul, é atendido pela Creluz na área ambiental também. E fora as ações o ano todo, né, relação com prefeituras, com secretarias de agricultura, com universidades, com escolas, com igrejas. Então a gente trabalha muito, né? Sempre levando, né, o nosso trabalho e a facilidade que temos assim, do atendimento para o consumidor também na base, né? Dentro do Creluz Atende, onde o consumidor pode pessoalmente falar com técnicos da Creluz, com pessoas da Creluz, para resolver os seus problemas. E também os telefones, né, que nós temos aí uma gama enorme aí de linhas, né, e também de companhias que nós fornecemos planos baratos para o consumidor. Então, são muitas coisas que nós fizemos, né, temos que arrumar para o futuro dentro de um cenário diferente. O cenário de hoje da Acriluz é muito diferente daquele do passado. Todo dia está mudando, o mercado abrindo, todo dia está entrando um regramento novo, né? Todo dia tem que se especializar porque o consumidor, as tecnologias vão mudando, é leitura, é código de barras, depois é PIX para poder pagar na comunidade da casa, né? Aqui separar fica para trás, não atende o consumidor bem dentro da qualidade que ele exige, né? O consumidor é muito exigente, né? Ele cada vez quer energia melhor, né? Uma vez o consumidor, se ficasse aí meio dia, um dia, dois dias também sem luz, não era muito problema, né? Hoje não, hoje ninguém mais aceita. Para não, digamos, falhar com o consumidor, é investimentos, é banco regulador, é inteligência que tem que colocar, é todas as chaves telecomandadas, né, que a nossa área toda é telecomandada, é fibra ótica para todo lado, tanto que a Acriluz tem tanta fibra dela hoje, talvez alguns provedores nem tenham tanta fibra como nós temos por conta, né, por causa dos telecomandos que nós usamos e dos centros de operação nossa, né, e também dos data centers que nós temos aí em toda a região. Então é uma evolução constante, com certeza a gente procura trabalhar para orgulhar aqueles que fundaram a Acriluz no passado, né, aqueles que trabalharam, que lutaram pela Acriluz no passado para trazer energia, né? Na época só bastava o poste, a travessa, né? Nós estamos procurando trabalhar no sentido de que aqueles que fundaram, que pensaram, que criaram aquela luz, nós procuramos de honrar eles, né, com atendimento constante, com evolução e com qualidade.
Acriluz deixa um legado muito grande em toda a sua tecnologia, toda a evolução, a atuação ambiental, a atuação verde, e agora também um dos marcos recentes, né, presidente, é a questão da mobilidade elétrica também que a Acriluz implantou e está dando muito certo.
Exatamente, a mobilidade elétrica é mais um passo na evolução, já que a Acriluz produz energia solar, hidrelétrica, ela tem energia, o petróleo dela é energia, e também para baixar o seu custo, né? Então, no caso da Acriluz, como era dona da energia aqui da região, tem a geração dela, funciona muito bem, baixa custo. O nosso trabalho também, nós verificamos que nós andamos muito dentro da microrregião, dos 36 municípios, né? Então, nós temos a possibilidade do recarregamento a qualquer hora, em qualquer planta da Acriluz, com o carro elétrico. Então, para viagens mais longas, nós temos, além de carro elétrico, temos também os híbridos, né? Que nós conseguimos fazer todo o atendimento das necessidades da Acriluz com os híbridos ou com o carro elétrico. Então, é mais uma evolução verde da cooperativa dentro da proposta que ela faz no meio ambiente e dentro da proposta que ela tem, que é a própria energia, é uma maneira de colocar a sua própria energia que ela mesma produz. Então, é uma grande evolução, um grande passo, que para o nosso caso tem funcionado muito bem.
Presidente, muito obrigado pela sua atenção e parabéns por todo esse trabalho e toda esta evolução da Acriluz nestes 59 anos.
Nesses 59 anos, nós gostaríamos de agradecer muito o nosso Conselho de Administração, o nosso Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, todos os nossos funcionários, colaboradores e todos os associados, né, que com certeza muito ajudam, e inclusive ajudam dando ideias e muitas vezes a própria crítica é positiva no sentido de melhorar ainda mais o serviço da Acriluz. Muito obrigado a todos por esses 59 anos e rumamos para o futuro sempre pensando no melhor para a cooperativa.
Esta então a entrevista concedida pelo presidente da Acriluz, professor Elemar Batiste, à Rádio Universal FM de Rodeio Bonito na última semana por ocasião dos 59 anos completados pela Acriluz. Também através do nosso programa queremos trazer informações sobre uma importante visita que a Acriluz recebeu na última semana. A Acriluz sediou na última terça-feira, dia 9, um importante encontro de intercooperação, recebendo a visita institucional da cooperativa Sermofum de Morro da Fumaça, Santa Catarina. A iniciativa teve como foco o intercâmbio de conhecimentos e troca de experiências e o fortalecimento do modelo cooperativista no setor elétrico. A comitiva catarinense foi composta pelo presidente Rodinei Reco, acompanhado do gerente administrativo José Eduardo Lima, do gerente de distribuição Samuel Sartor, do engenheiro eletricista Adélcio Cavagnoli e do advogado Rafael Trento Ribeiro. O grupo foi recepcionado pelo presidente da Acriluz, professor Elemar Batiste, acompanhado da gerência técnica da cooperativa. O encontro teve início com uma apresentação institucional sobre a trajetória Vitória, Missão e Conquistas da Creluz, que há quase 6 décadas se destaca pela inovação, eficiência e compromisso com o desenvolvimento sustentável. Reconhecida por seu modelo de gestão e por investimentos em energia limpa, a Creluz compartilhou suas boas práticas com os visitantes, que vieram em busca de referências para projetos em fase de desenvolvimento na Sermofun. Ao longo do dia, a comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto diversas estruturas estratégicas da Creluz, como a sede administrativa em Pinhal, a subestação Pinhal Augusto Moro, o Horto Florestal, os eletropostos para veículos elétricos em Rodeio Bonito, o moderno Centro de Operações Distribuídas, o Call Center, a comercializadora de energia e a usina solar Cerro do Sol, um dos principais símbolos do compromisso da Creluz com a sustentabilidade e a geração de energia renovável. Além de proporcionar uma imersão técnica, o encontro também foi marcado por momentos de diálogo aberto, onde dirigentes e equipes técnicas das duas cooperativas trocaram ideias, esclareceram dúvidas e discutiram soluções para desafios comuns no setor elétrico. Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz.
Você acompanhou mais um Repórter Creluz.
Oferecido pela cooperativa que abrange 36 municípios do Norte Gaúcho.
Sempre inovando e buscando para seus associados uma melhor qualidade de vida.
Acesse creluz.com.br.